vem aí, Gabriela Esportiva. Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Gabriela, agora 6:13, uma ótima noite para você. Quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, está no ar Gabriela Esportiva de hoje, com as principais informações do mundo esportivo. Oferecimento Inforlays é mais completo em recarga e suprimentos para a informática. O telefone é o 3634-3222.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Agora 6:13, a gente já começa o Gabriela Esportiva de hoje saudando a nossa bancada, dando boa noite aqui aos meus colegas. Zé Maria, boa noite para você.
Boa noite, Carla Menezes, boa noite, Fred, boa noite, Júlio César, boa noite, meus amigos. O sonho do Flamengo ficou pelo caminho. Eu até fiquei surpreso com um empate no tempo normal, no meu entendimento, né? O Flamengo se superou, porque o PSG, se a gente fosse analisar investimentos, né? O PSG tem uma folha de pagamento 8 vezes mais a folha total do futebol do Flamengo. E ainda assim o Flamengo, entendeu? Embora com alguns jogadores muito irregulares, o goleiro Rossi foi um deles, mas o Flamengo suportou bem o tempo normal, a prorrogação, mas decepcionou literalmente nas cobranças de pênalti. O Tony Café até mandou uma sugestão para Júlio César, para que essa turma do Flamengo vá tomar umas aulas de cobranças de penalidades com Felipe Coutinho, o camisa 10 do Vasco.
Tá certo, Zé Maria. Calma, calma. Hoje tem. Calma que 9:30 tá batendo na porta, Zé Maria. Fred Menezes, boa noite para você.
Boa noite, Carlinha. Boa noite, Júlio. Pensei que ele, Júlio, não viria porque estava colado na TV. Boa noite, Zé Maria. Boa noite. Abatido. Tá. Chegou abatido, cansado, mas faz parte, né? O Flamengo fez um grande jogo, eu acho que não teve perna também, e deu uma sacudidela no emocional na batida dos pênaltis, né? É muito difícil nessas horas sair do meio de campo em direção a um momento de glória, né? E aí você tem que ter muita farinha no saco também, né? E um pouco de responsabilidade, isso faltou aos batedores de pênalti do Flamengo. Mas o Flamengo fez um grande jogo. Está de parabéns também por esse vice-campeonato. É a melhor equipe brasileira do momento. É a pena que perdeu essa...
Fez um 2025 incrível.
Incrível, sem dúvida nenhuma. Mas está aí com a equipe forte aí para novos campeonatos aí de 2026. Né? A gente espera que ele sempre se apresente bem aí. Principalmente quando o Flamengo participa de campeonatos internacionais, porque também leva o futebol brasileiro, né? Assim como eu torci para o Flamengo, né? Por conta disso.
Brasileiro,
mas,
né?
Claro, é o futebol brasileiro que está em jogo.
Exato.
E assim a gente vai iniciando aqui o programa Gabriela Esportiva de hoje.
Ok, Fred Menezes, Júlio César, olha, sente-se erguido aí na nossa poltrona, tá, Júlio César? Boa noite para você.
Boa noite para você, Carla Menezes. Boa noite, Fredão, Zé Maria, ouvintes, Gabriela Esportiva. Eu não estou triste, estou feliz. Estou feliz porque eu torço para um time vitorioso, um time conquistador de título. Meu time hoje é o melhor do Brasil, o melhor sul-americano e o segundo melhor do mundo. Por que eu vou estar triste? Agora, eu vou aceitar a sugestão de Tony Café, para o Flamengo aprender a bater pênalti com o Vasco. Como também eu vou mandar uma sugestão para ele. Diga a Pedrinho, manda um zap para Pedrinho, para ele tomar curso lá na, no Ninho do Urubu, como se conquistar títulos, viu? O time do Vasco conquistar títulos, certo? Só isso.
Olha, ainda bem que faltam dois dias aí pro recesso, viu?
Porque... E o meu destaque é o seguinte, mesmo fora do Vasco, desde o meio do ano, saiu ainda faltando alguns dias para vencer o contrato, o francês Payet pode ser campeão e conquistar o seu primeiro título profissional da carreira. O cara que fez uma carreira espetacular, seleção francesa e tudo mais, nunca conquistou um título. Veio pro Vasco, né? Jogou as duas primeiras partidas do Vasco na Copa do Brasil, né? E aí, se o Vasco for campeão agora da Copa do Brasil, o Payet vai estar botando a medalha, né? E vai estar conquistando seu primeiro título na carreira como jogador.
Finalizar bem a carreira.
Que carreira, viu, velho?
Gabriela Esportiva.
6:18 e claro, a gente começa falando, né, desse acontecimento de hoje. O PSG vence o Flamengo nos pênaltis e conquista a Copa Intercontinental. Olha, Júlio César, flamenguistas, não deu, viu? Não deu, o Flamengo lutou, batalhou, chegou a levar a decisão da Copa Intercontinental para os pênaltis, mas não conseguiu ser campeão mundial pela segunda vez. Nesta quarta-feira, no estádio Bin Ali, no Catar, os rubros-negros eles empataram com o PSG por 1-1 no tempo regulamentar. Mas, na hora de cobrar as suas penalidades, viu brilhar a estrela do até então desconhecido Safonov, não é isso? Que é o goleiro reserva que pegou 4 penalidades para dar o primeiro título mundial para os franceses. Saúl, Pedro, Léo Pereira e o Luiz Araújo, eles desperdiçaram aí as cobranças. Com bola rolando, o Kvaratskhelia Chebia, não é isso, gente? E Jorginho, eles marcaram o quê? Os gols. Mas o Flamengo esteve perto do título da Copa Intercontinental, mas agora soma o seu segundo vice-campeonato. Após ficar com a taça em 1981, o rubro-negro ele tinha sido derrotado na decisão para o Liverpool em 2019 e caiu na semifinal para o Al-Hilal, não é isso? Em 2022. Novamente disputando aí uma final, ele foi superado pelo Paris Saint-Germain nas penalidades. Chega a ser curioso, viu, que o gol do Flamengo no tempo regulamentar tenha sido de pênalti com o Jorginho. Mas quando a disputa foi para as penalidades, o rubro-negro foi mal demais. Isso a gente não pode negar, né? Se referindo, claro, ao jogo de hoje. Das 5 cobranças, 4 foram desperdiçadas com Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo. De La Cruz foi o único que converteu aí a sua penalidade, hein, Zé, Júlio e Fred Menezes?
Não é normal, né? Não é normal. As pessoas não estão entendendo o ponto de vista da crítica, né? O Flamengo se empenhou muito para equilibrar um jogo, tendo um elenco até inferior em relação tecnicamente ao adversário, mas a cobrança de pênalti foi um vexame. Foram pênaltis muito mal cobrados, né? Ficou evidente ali que o emocional não estava legal. Quando tivemos um mesmo Flamengo cobrando uma penalidade no tempo normal e empatando o jogo, com o cara cobrando até com segurança, com qualidade, entendeu? Deslocou o goleiro, goleiro para um lado, bola para o outro. Mas na decisão que valia o troféu mundial, pela qualidade que esse elenco tem, ficou evidente que o emocional Flamengo não estava pronto para uma decisão por penalidade. Sentiu, literalmente sentiu, a responsabilidade da cobrança. E a gente não pode esquecer, esse time é o melhor do futebol europeu? É o melhor do futebol europeu, gente. Mas na competição do Mundial de Clubes, o Botafogo derrotou esse time aí.
É verdade.
Venceu esse time aí por 1-0. Foi a estreia do Botafogo naquela época, no Mundial de Clubes. Nesse mesmo PSG que hoje, entendeu? O Flamengo segurou no tempo normal, segurou na prorrogação e decepcionou nas cobranças de bola parada.
Mas o detalhe daquela época da vitória do Botafogo é que No Mundial, eles estavam iniciando a sua pré-temporada. A gente já vinha encaminhada. e eles iniciando a pré-temporada. Então o Botafogo aproveitou, soube aproveitar isso aí. Nesse momento agora, eles já estão na caminhada, a gente está finalizando a nossa temporada. Então, diferente.
Algo, né? Ficou muito claro e evidente, Júlio, de que tinha alguma coisa de irregular no ar. O Rossi hoje foi um vexame. Né? Olha, três falhas do Rossi no gol, que foi anulado pelo VAR, e bem anulado pelo VAR, não estou discutindo isso aí, mas uma jogada precipitada dele, poderia ter deixado a bola ter saído, entendeu? Era só uma cobrança de escanteio. No gol do time adversário, ele falhou literalmente, que ele colocou a bola nos pés do atacante.
Aquela
era uma bola que iria passar pela linha.
O atacante não ia ter sucesso na finalização daquela bola.
E na prorrogação, né? Também saiu mal, acabou entregando uma bola também que o time francês não aproveitou. O Rossi hoje foi um mar de falhas. Qual foi a penalidade que o Rossi defendeu? Nenhuma.
Defendeu não. Sim.
Defendeu?
Defendeu uma.
Defendeu qual? Porque o 10 perdeu a penalidade.
Jogou... Dembélé jogou a bola fora.
Jogou uma bola
mas
fora.
O último pênalti que o
francês cobrou.
O time francês cobrou. Ele pega, se eu não me engano, ele já estava passando da bola e bota a mão.
Com a mão esquerda.
Com a mão esquerda.
Uma penalidade. Agora o grande herói mesmo foi o Safona. Qual é o nome dele?
Safonov.
O Safona safonou o Flamengo. Porque foi a grande figura nessa decisão de bolas paradas.
E o jogador que fez o gol é Varatskhelia.
Isso.
É um jogador, também um grande jogador ali pela ala esquerda. Na verdade, o time...
Agora, que o Flamengo PSG... melhorou com as mudanças, melhorou. Por exemplo, esse De La Cruz fez uma partidaça.
Saúl jogou bem.
Saúl também.
Outro, estou falando dos especiais. De La Plata foi completo.
De La Cruz.
Não, o Plata.
Ah, o Plata.
O Plata jogou bem no segundo tempo.
Mas foi a melhor partida dele no Flamengo.
A partida
viu?
Dele com a camisa do
porque
Flamengo.
Porque ele marcou isso, atrás. Ele jogou tanto na frente
no
quanto
jogou tempo. Muito. No segundo tempo.
E correu muito também.
Entendeu? Você devia estar cochilando no primeiro tempo, porque o Plata...
Não, foi o melhor jogador do Flamengo.
O melhor jogador do Flamengo, literalmente.
É, pô, jogou
demais.
Só saiu esgotado de campo.
Ele, no primeiro tempo, ele não rendeu ofensivamente para o Flamengo. Ele foi um jogador, no primeiro tempo, muito voluntarioso, correndo, ajudando a marcar. Isso. Mas não surtiu efeito para o Flamengo em termos ofensivos. Agora, no segundo tempo,
técnico, né?
Com a mudança do treinador... Ele melhorou em campo. Tanto ele conseguiu manter o ritmo dele defendendo, ajudando na marcação, como ele melhorou ofensivamente. Entendeu? Mas no primeiro tempo ele foi uma negação. Ele foi isso que está dizendo, não foi. Os próprios comentaristas da TV que estavam.
Mas foi o que eu vi, mas falaram. Eu não sigo muito a linha dos comentaristas, não, porque, inclusive,
não.
O grande comentarista que é da Rede Globo, né? E ele comenta no final que o goleiro pegou esses pênaltis todos do Flamengo porque estudou muito as batidas de pênalti do Flamengo.
Não estudou, não.
Agora, pelo amor de Deus.
Não tem como estudar.
Claro
não, porque.
Que não.
Você estuda todo time tem um batedor de pênalti oficial para os jogos. Mas para uma decisão, não tem como o cara estudar.
Ainda mais que você mudou, estudar. O Flamengo mudou seis jogadores
não é
titulares.
Não é toda a competição.
Os 11, 6 são. Entraram no campo para bater os pênaltis.
Não é toda a competição que o Flamengo vai disputar o título que vai vencer na penalidade. Então, o que aconteceu foi que os jogadores do Flamengo
mesmo.
Não estavam bem
no momento,
naquele momento
pênalti,
do pênalti, cansado, psicológico, né, já fraco, o foco já.
A responsabilidade também do Flamengo vencer
aconteceu,
em cima dos jogadores também é grande, Zé.
Agora,
porque a cobrança da torcida viria.
Dizer que o Flamengo foi um time guerreiro, jogou de igual para igual,
jogou
isso
sim.
Aí ninguém pode
jogou,
dizer que o Flamengo não fez.
Com certeza.
Faltou um pouco mais de até mesmo sorte na partida para poder vencer e conquistar o segundo título mundial. Mas eu estou feliz porque o Flamengo mais uma vez consegue mostrar para a Europa que tem, no Brasil, tem um time que tem condições de jogar de igual para igual. pegamos três times europeus grandes esse ano. Vencemos o Chelsea, perdemos para o Bayern de Munique e empatamos com o melhor time da Europa. Tá tudo equilibrado, pai. Não, tem nada fora do lugar aí. Nós empatamos hoje com o melhor time da Europa, o time que tem o melhor jogador do mundo e que tem o melhor treinador do mundo, que foi eleito também ontem como o melhor treinador do mundo, que é o Luiz Henrique. Eu acho que a gente tem que comemorar mesmo e acabou. São seis títulos que o Flamengo conquistou.
As pessoas comemoram o que quiserem, né? Agora eu não vi fogos. Faltou os fogos.
É, porque não teve título.
Ah, então os fogos é só pro título.
Mas
né?
Se você pegar o
você
carro
tá
e sair
comemorando
pela...
sem
olha,
título, sem
eu vim agora pela conquista, a maior festa na Praça conquista, da Conquista.
Na Conquista. Eu fiquei até confusa com relação ao resultado, porque tinha muitos fogos na Conquista. Então, quando eu cheguei aqui, foi que eu soube que não tinha, né, conquistado o título. Mas na Conquista foi muito barulho.
Mas está tudo certo.
Eu pessoalmente, dificilmente vou comemorar uma Copa do Mundo vice-campeão. Eu estou falando por mim. Então, vice não tem comemoração, filho, porque é a tristeza. Agora, como é justo você ganhar uma medalha de prata nas Olimpíadas, medalha de bronze e tal, conquistar. Eu não comemoraria. Agora, cada um, cada pessoa é a opinião, né?
O Gabriela Esportiva traz para você o que acontece perto da gente.
Hoje tá difícil por aqui, viu, meninos? Contenham-se, olha, 6h29. Eu desliguei o microfone dos três. Eu vou ligar o microfone dos três, viu? Contenham-se, meninos. Vamos falar agora de Fluminense. Ele define a data aí da reapresentação para a temporada 2026. Pois é, o Fluminense deu início ao planejamento para a temporada 2026 e definiu as datas de reapresentação do elenco, que será dividido em dois grupos no início do ano. A estratégia visa organizar melhor o calendário e dar atenção especial às competições que abrem o ano. O primeiro grupo, que ficará responsável pela disputa do Campeonato Carioca, tem reapresentação marcada para o dia 2 de janeiro. O elenco que iniciará a preparação para o Campeonato Brasileiro se reapresenta no dia 8 de janeiro. Ainda não há uma lista oficial dos jogadores que integrarão aí cada grupo. No entanto, a tendência é que o elenco que disputará o Carioca seja formado por atletas menos utilizados no elenco principal, além de jogadores das categorias de base, enquanto os principais nomes iniciam a preparação focados no Brasileirão. A divisão faz parte do planejamento da comissão técnica para equilibrar desgaste físico, observar jovens talentos e preparar o time principal com mais tempo para a principal competição nacional. Fred Menezes.
Aí eu vou falar uma coisa, vou fazer uma pergunta aqui. Que elenco? Porque esse elenco aí do Fluminense, que é um elenco com idade muito avançada, comprovadamente vem fazendo... Nesse último ano fez até um bom campeonato, né? Porque é um campeonato longo, mas ele não venceu nada e...
Não conquistou, né?
Não conquistou título nenhum.
Mas tem o mérito de ter encerrado o Brasileirão.
O Brasileirão na quinta colocação,
quinta,
né?
Posição,
se classificando para Libertadores.
Com a intensidade que a gente não viu no início dessa competição de pontos corridos.
Foi melhor no final do campo do Brasileirão da Série A do que no início do que o meio.
Exatamente.
Agora é uma equipe que tem que ser repensada. Eu, na minha opinião, quando eu pergunto sobre que elenco, é porque, inclusive, os últimos técnicos do Fluminense não usaram muito a base de Xerém, então eu não vi jogadores jovens aparecer no Fluminense. Em contrapartida, jogadores já muito experientes, com problemas físicos, jogadores foram contratados, até tecnicamente já foram bons jogadores, como Igor Rabelo, um zagueiro, não vi jogar partida nenhuma, se eu não me engano, uma partida só. Então, fez contratações, para mim, muito ruins, e no meu entendimento, e quando eu ouço torcedores do Fluminense conversando, comentando, inclusive nas redes sociais, é que querem que a equipe seja toda renovada, né? A gente sabe que Fábio é um grande goleiro, mas tem uma idade muito avançada, já tem que estar preparando um goleiro para entrar no seu lugar, pode ser durante no período do próximo ano, né? Nós temos Thiago Silva, que provavelmente não vai ficar no Fluminense, e é um jogador que fez com que os batedores de cabeça da zaga da equipe jogasse um pouquinho melhor. Em alguns momentos foi muito bem por conta disso, mas foram contratações muito ruins. A gente não consegue botar um jogador, o segundo zagueiro titular, porque não tem ninguém que tenha feito um bom campeonato. A gente vê alguns jogadores que podem ser utilizados, mas a grande maioria das contratações foram contratações que não deram certo. E o Fluminense passa um ano muito ruim. Eu não tenho que comemorar, e quinta colocação para Libertadores não está me dizendo nada, até porque se esse time jogar Libertadores não vai para canto nenhum também. Então é o momento de rever tudo que passou. Eu acho que os erros do Fluminense de 2024 se mantiveram, alguns erros, deu uma melhorada, até porque o ano 2024 o Fluminense sofreu para não cair, e esse ano foi um pouquinho melhor, mas não venceu nada, e uma equipe tem que ser completamente aí repensada para o ano de 2026.
Agora 6h33, vamos para o breve intervalo comercial. Gabriela Esportiva volta já.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Gabriela, agora 6h43, estamos de volta com o Gabriela Esportiva de hoje, trazendo as principais informações do mundo esportivo. Oferecimento Inforlaser, mais completa em recarga e suprimentos para a informática. O telefone é o 3634-3222 em Ilhéus. 6h43, hoje tem o quê? Tem Corinthians e Vasco, né? As emoções não ficaram por aí no PSG e Flamengo, não tem mais emoção hoje à noite? Tem sim. Corinthians e Vasco, eles disputam o primeiro jogo na final da Copa do Brasil na noite de hoje, às 21h30, horário de Brasília, na Neoquímica Arena. O clube carioca vai em busca do bicampeonato da competição e tenta voltar de São Paulo com um bom resultado para decidir a final no Maracanã, ao lado da torcida vascaína, no próximo domingo, às 18 horas. E aí, Zé Maria, vamos falar de Vasco e Corinthians, é hoje?
É hoje. Primeiro jogo, o jogo é em São Paulo, a imprensa paulista rotula o Corinthians como favorito para o duelo de hoje. O jogo é na Neoquímica Arena, campo do Corinthians, né? Então,
tá em casa.
Vamos aguardar para ver, a partir de 9h30 da noite, a gente vai ver se realmente o Corinthians tem. Aparentemente tem um elenco de
melhor qualidade.
Melhor qualidade. Mas o momento do Vasco é muito diferente, né? Futebol é momento, e o Vasco está tendo um dos momentos mais iluminados. Claro que o jogo de hoje, essa competição de mata-mata, são placares agregados. Então, o jogo em São Paulo, o Corinthians é o favorito. O jogo no Rio, essa situação pode ser invertida. Vamos ver se o Vasco está pronto, está preparado, né, para conquistar o seu primeiro grande título dos últimos anos. Porque há muito tempo eu nem tenho mais lembrança de um grande título conquistado pelo Vasco.
Eu vou refrescar a sua memória.
Refresca, você hoje está com a memória fresca, entendeu? Está com o rosto assim, um pouquinho inchado, entendeu?
Inchado,
as lágrimas que caíram aí.
Eu não estou... Meu querendo filho, sacanhar,
vice-campeão.
Você está dizendo que não
lembra. Vice-campeão de uma competição mundial é um título grande também.
Lógico.
É, claro.
Só o Fred que não acha.
O Vasco já conquistou.
Não, eu acho que chegou. Eu é que não ia comemorar. Mas eu acho que é importante. Mas
o Vasco já foi vice-campeão do Corinthians.
Mas aí tem um peso diferente.
Mundial de clubes no Maracanã.
Você ser vice para o Corinthians é um peso diferente. Você ser vice do melhor time da Europa é outra coisa, né? Mas eu vou refrescar sua memória. Sim. Que o último grande título do Vasco realmente foi uma Copa do Brasil, no ano de 2011.
Pois
então,
é, então
tem
já são
que...
14 anos.
14 anos que o Vasco...
14 não... anos, está na hora, né, de conquistar mais um título desse tamanho. Se o Vasco não tiver uma recaída, entendeu, Fred? Porque foi uma equipe, e aqui ninguém esconde absolutamente nada, foi uma equipe que alternou bons e maus momentos. Sim. Na temporada, a gente, claro, ainda não tem aquela confiança, tem a esperança. Esperança, sim, de que o Vasco possa manter essa pegada aí, porque são dois jogos, entendeu? Agora, são dois clubes que estavam necessitando passar por esse momento. A comemoração é diferente, porque a situação de Vasco e de Corinthians eram situações de cuia na mão, entendeu? Chegar nessa final da Copa do Brasil, superando duas equipes que eram tecnicamente superiores, como é o caso do Cruzeiro e do Fluminense, tanto eram superiores que na competição do Brasileirão, um ficou na terceira posição e o outro na quinta posição, superando até o Sport Clube Bahia. Então, a situação do Cruzeiro do Cruzeiro e do Fluminense eram muito superiores a Vasco, que terminou ali como porteiro da zona do rebaixamento, e Corinthians, que ficou a partir do meio da tabela do Campeonato Nacional. Então, conquistar um título desse vai se encaixar com uma luva. Até o time vice-campeão, Carla, vai ter mais equilíbrio financeiro para ordenar e planejar a sua temporada para o ano que vem, porque o título de vice-campeão também paga uma soma importante de valores.
O Corinthians, pelo menos, já teve o sabor de conquistar um título esse ano. E em cima do seu maior rival, que foi o Palmeiras, né? Campeão, que foi o campeonato paulista. O Vasco, não. Agora, que esse título aí vai fazer bem tanto a um como ao outro. Isso aí,
porque não
dúvida.
É só o título, né, Júlio? É a classificação também.
Não,
financeiramente.
Financeiramente, a classificação para uma Copa Libertadores.
Moralmente, porque o título acaba crescendo.
É um
também.
Título grande do futebol brasileiro.
Sem dúvida. É muito mais abrangente.
E a Libertadores, né?
É muito mais abrangente do que essas citações, Fred. A gente pode analisando o perfil aqui no dia a dia da cidade. Há muito tempo que eu não vejo tantas camisas circulando do Vasco como vi
hoje,
entendeu? Hoje na cidade de Ilhéus. Então, eu fiquei impressionado. Aonde eu estive hoje...
Provavelmente isso deve ter acontecido no Nordeste inteiro.
Dá uma motivação. Camisas que estão guardadas há muito tempo. Entendeu? Uhum. O cara só usa a camisa quando ele tem um motivo de...
Tony Café comprou até uma cueca do Vasco. Tony Café.
Aí é uma cueca que tem uma cruz de
Malta. Cruz de Malta,
né?
É.
Aquela cruz de Malta pode sinalizar também.
Pode.
Foi.
Pode.
Agora tem um detalhe nessa... Tem um detalhe nessa decisão aí, né, que para o Vasco é excelente. O Vasco hoje tem que fazer um jogo para segurar um resultado, sair de lá da arena ou com resultado de empate, vitória, ou no mínimo perder por 1-0. E o Corinthians hoje joga com 8 jogadores pendurados. Então isso aí pode fazer a diferença para o jogo da volta.
Sem dúvida.
Dependendo se for um jogo hoje nervoso.
Um jogo nervoso, né? E o Corinthians perder uns 3 jogadores.
E o juiz começar a amarelar, o Corinthians vai para Maracanã todo desfocado.
Agora o juiz vai saber
isso. Tanto Corinthians como Vasco são dois elencos muito carentes.
Muito carentes.
A gente olha para o banco de reservas, não consegue enxergar o que a gente enxerga no banco do Flamengo, no banco do Palmeiras. E até no banco do Cruzeiro, que tem um banquinho melhor também em relação aos demais.
Então tem esse agravante aí.
Gabigol tá no banco.
Né? Tem esse agravante aí dos cartões. Então o Corinthians hoje vai ter que jogar, vai ter que partir para cima, mas vai ter que jogar pianinho também.
Mas o juiz sabe disso e vai entrar com um peso nos cartões. Pode escrever o que eu tô lhe falando.
Vamos aguardar. Esse primeiro jogo vai dizer tudo quem vai ser o campeão.
Ah, sim.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Agora 6:51, 6:51. Vamos falar aqui, olha, a tabela do Brasileirão 2026, jogos de Bahia e Vitória, O Bavi está marcado para a quinta rodada. Pois é, a CBF divulgou a tabela básica do Campeonato Brasileiro 2026 e Bahia e Vitória conheceram aí a ordem dos seus adversários. O Bavi do primeiro turno está marcado para a quinta rodada, com data prevista para o dia 11 de março. O Bavi estreia na Série A contra o Corinthians, fora de casa. Já o Vitória, ele vai receber o Remo no Barradão. Então tá aí, né? Dei só um resuminho, porque a tabela é gigante, tem aí. E a gente veio trazendo um resumo aí sobre essa tabela, Zé Maria.
O campeonato vai começar muito mais cedo, porque é um ano atípico, né? Um ano com Copa do Mundo. Copa do Mundo aí com 30 dias, né? É brincadeira? Ainda mais uma Copa do Mundo que vai acontecer simultaneamente em três países, né? Estados Unidos, México e Canadá. Então, o calendário, para fechar o calendário, tem que começar em março mesmo, não há outra alternativa. Mas a CBF já cuidou disso, já diminuiu as competições estaduais. Muita gente, pouco está se lixando para campeonato estadual, viu, Fred?
Com certeza.
E
ninguém está nem aí.
Eu acho que tem time grande hoje que nem comemora mais conquista de campeonato estadual, entendeu? Só lembra disso, por exemplo, o Corinthians lembra da conquista porque superou uma equipe que era muito favorita, que era a equipe do Palmeiras, aí tem sentido você lembrar, né?
E grande rival, né?
E acredito que seja a primeira e única conquista do Corinthians esse ano, a do campeonato estadual. Ele é favorito do jogo hoje? É favorito. Não tem, ele é o mandante do jogo, é favorito. Ah, você tem um placar? Tem um placar. Vasco 2-0. Não vejo, não consigo enxergar, ainda mais num dia tão especial como hoje, entendeu, Fred? Então, eu acho que os fluidos, né?
Mas o jogo é em São Paulo hoje, né?
O jogo é em São Paulo, mas o campo da Neoquímica Arena é o melhor gramado natural do país. Então só não joga bola quem não quiser. Agora, o que a gente está sentindo carência nessas disputas é a chamada bola parada, né? Você não vê mais gol de falta, você não vê uma falta num jogo com um grau de dificuldade tão grande como na decisão desse Mundial. Quer dizer, realmente está ficando para trás aquela história que
a escola do futebol brasileiro, né? Os batedores de
Roberto Dinamite, aquele próprio jogador que jogava no Vitória,
Nelinho,
Petkovic,
Nelinho,
Marcelinho
Carioca,
Gil que jogou no Colo-Colo.
Pois é, hoje
Gil
a
do
gente
Colo-Colo.
Não consegue, Gil marcou muitos gols.
Gil era um
carreira.
Excelente cobrador de falta.
Mas era um jogador que o treino terminava às 9 da noite, ele ficava até 11 treinando cobranças de falta.
Hoje dizem então, que hoje, bater faltas é.
Jogador hoje não tem paciência para isso.
A preparação física acredita, pelo menos isso é o que a gente ouve, que treinar faltas depois do treino pode ter problemas
ainda mais
físicos, né, musculares. E aí evitam esse treinamento. E aí
faltas de Rogério Ceni. Rogério Ceni era outro especialista.
Nelinho, Didi da Folha Seca. Infinidade de jogadores aí. Espetaculares aí.
Pobre,
Juninho,
né?
Pernambucano.
Esse é um detalhe que a gente não consegue
Lima,
perceber,
do Bahia.
Perceber
Lima,
mais no momento
Aracaju,
do futebol de hoje. A chamada bola parada. Pode ser que no duelo de hoje à noite seja um item que faça diferença na Neoquímica Arena. Agora, é um momento glorioso para Vasco e para Corinthians, que só conseguiu sonhar com essa possibilidade com o passar do tempo e com o alcance degrau a degrau, porque, sinceramente, se você fosse analisar desde o início da competição, momento nenhum você poderia ter confiança de que Vasco e Corinthians chegariam para decidir um título de Copa do Brasil.
O Gabriela Esportiva traz para você o que acontece perto da gente.
Agora 6:56. Júlio César, vamos com sua pauta, Júlio César. 6:56 já, quase finalzinho aqui do Gabriela Esportiva.
Deixa eu dar uma notícia aqui pro torcedor do Bahia.
Pode falar.
Né, o Bahia negociou o atacante Thiago, o jovem Thiago, que foi artilheiro do clube aí na Copa do Nordeste. O atacante Thiago assinou contrato com o Orlando City na noite desta terça-feira, dia 16, e acertou sua transferência para o futebol norte-americano. O vínculo do atleta com o novo clube vai até 31 de junho de 2028. Né? A negociação rendeu aí cerca de 4,5 milhões de dólares fixos ao time do Bahia. Um pouco mais aí de 24 milhões de reais. Né? Nessa temporada, Thiago vestiu a camisa do Tricolor em 44 jogos, marcou 11 gols e deu 3 assistências. Ele foi artilheiro do Bahia na Copa do Nordeste, quando o Bahia sagrou-se campeão da edição 2025. Então, o jovem Thiago vai para um time que é do próprio grupo, né? City, que é o Orlando City, lá nos Estados Unidos. Vai ganhar experiência para de lá, quem sabe, bater asa aí para o futebol da Europa. E também tem, né, a nossa notícia que a gente trouxe aqui do Payet. Payet é aquele jogador francês que chegou no Vasco. Né, o torcedor fez uma grande festa para o Payet, porque era um jogador de seleção francesa. Chegou no Vasco aos 36 anos, né, conseguiu apresentar um bom futebol em algumas partidas, mas machucou muito também, depois ficou muito no banco, foi perdendo espaço. Mas o Payet, ele saiu no meio do ano do Vasco, nesse ano de 2025. As duas primeiras partidas da Copa do Brasil, ele atuou. E depois ele deixou o Vasco, deixou até antes de vencer o contrato. Mas se o Vasco for campeão, o Payet também vai estar sendo campeão da Copa do Brasil. E o engraçado, viu? Com a carreira que ele tem no futebol da Europa, né, de seleção francesa e vários clubes de futebol da Europa, o Payet nunca ganhou um título. Nunca ganhou um título na carreira como jogador de futebol profissional.
Eu lembro que um desses dois jogos foi contra o Nova Iguaçu.
Contra o Nova Iguaçu e contra o Rondonópolis. Isso, União foi, Rondonópolis.
Foram dois clubes modestos que logo no início da disputa da Copa do Brasil. Agora Payet deixou o Vasco para aliviar a situação do Vasco, né? O contrato dele era um contrato milionário, pesado, era um contrato pesado. O Vasco não tinha condições de continuar pagando o Payet. Agora, o que Payet conquistou foi a educação dele, sabe? Era um jogador diferente, Fred. Terminava um jogo, ele dava uma volta em torno do estádio de São Januário, aplaudindo a torcida. Quer dizer, a questão da cultura dele, ele acabou conquistando a simpatia, né, o respeito da torcida do Vasco da Gama, e é justo que, se o Vasco conquistar a Copa do Brasil, que ele tenha essa medalha também.
Sem dúvida. Muito bacana isso.
6h59, Fred, por favor, sua pauta.
Bom, Carlinha, ontem, né, teve a partida final da Copa da NBA, que eu comentei aqui também, e com um desempenho perfeito no último quarto, o New York Knicks venceu o Santo Antônio Spurs por 124 a 113, né, em Las Vegas, sagrando-se campeão, né, desse terceiro torneio que é feito na temporada, no início da temporada regular da NBA. Liderados por Anunoby e Jalen Brunson, que fizeram juntos 53 desses 124 pontos da franquia, o Knicks se junta a Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks, que conquistaram as outras duas edições da NBA. Jalen Brunson, inclusive, foi eleito o melhor jogador do torneio, com uma média de 33,5 pontos e 6,5 assistências. O destaque do Santo Antônio Spurs, o Victor Wembanyama, o francês de 2,34 metros de altura, não estava em noite inspirada e terminou a partida com 18 pontos e 6 rebotes e apenas uma assistência. Eu acho que deu o que a gente esperava, porque o New York Knicks já vem batendo grandes partidas aí nos playoffs dos últimos anos, e o Santo Antônio Spurs é uma equipe que foi desmontada completamente, e com a chegada de Victor Wembanyama vem crescendo nos últimos anos, e provavelmente vai ter esse ano agora, a temporada 2025-2026, um momento aí de retorno aos playoffs da NBA. Então, o Santo Antônio Spurs acabou vencendo a melhor equipe na semifinal, a melhor equipe da NBA do momento, a campeã do ano passado, né, da temporada passada. Provavelmente vai ser grande esse ano também, difícil derrubá-la. Mas o jogo, né? Um jogo, tudo é possível quando você faz torneios como é esse, inclusive da Copa do Brasil. Uma equipe talvez inferior faz um jogo, um bom jogo, e acaba desclassificando uma equipe muito mais forte. É assim que acontece também nas Copas, né, inclusive da NBA. Então, de parabéns aqui o New York Knicks, que é uma equipe que há 50 anos não vence nada na NBA. Então, é que às vezes se demora muito tempo, mas o trabalho acaba levando essas equipes aí, né? O trabalho, boas contratações também, a persistência, aí uma infinidade de atos, né, e atitudes que fazem com que uma equipe se transforme também e volte a ser grande, que é o que a gente espera do Vasco da Gama também nesse momento. Então, estamos aí, Carla. Vamos partir para a Copa do Brasil.
Esportiva, o seu programa.
É sobre isso, né, Zé Maria?
É, Carla, nessas considerações finais.
Calma,
do programa,
segura, deixa eu finalizar o programa aqui.
Eu fiquei emocionado, né, com essa solidariedade.
Então, eu achei que você, fosse complementar aí a solidariedade
dele.
Ele
me pegou de surpresa, eu não esperava um apoio. Mas eu vou lhe aguardar você para o fechamento do
Pronto,
programa.
Uma última notícia aqui, olha, Brasileirão 2026, a CBF divulgou aí uma tabela de regulamento com novas regras. Pois é, a CBF divulgou a tabela básica das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro de 2026, o regulamento específico da competição e do plano geral de ações. Os documentos detalham datas e mandos de campo de todos os jogos da Série A e oficializam aí mudanças importantes nas regras do torneio. Uma das principais alterações envolve o limite de partidas para que jogadores possam trocar de clube durante o Brasileirão. Até a edição de 2025, vencida pelo Flamengo, um atleta só podia se transferir se tivesse disputado no máximo 6 jogos. A partir de 2026, esse número dobra. O limite passa a ser de 12 partidas. Outra novidade está na classificação para a Conmebol Libertadores. Até 2025, os 4 primeiros colocados garantiam vaga direta na fase de grupos, enquanto o 5º e o 6º iam para fases preliminares. A partir da próxima temporada, o Brasileirão passará a oferecer aí 4 vagas diretas e uma para a fase preliminar da principal competição continental. A mudança se deu porque a Copa do Brasil classificará 2 clubes para o principal torneio da Conmebol a partir de 2026.
É uma situação... ele simplesmente diminuiu o número de vagas que eram conquistadas pelo Campeonato Brasileiro para fortalecer a Copa do Brasil, indicando não só o campeão, mas o vice-campeão também. Esse é o único fato da CBF. Tirou uma vaga que tinha a mais no campeonato de pontos corridos, que é o Campeonato Brasileirão. Mas já podemos fechar o programa aqui, cara?
Podemos, por favor, 7-5. Zé, por favor, suas considerações finais.
As minhas considerações, eu quero abraçar hoje meu amigo Renatinho, que é diretor dessa casa. Deu quase, mas não deu. Mais uma vez, o Flamengo fica no cheirinho, no Mundial de Clubes. Lutou, tentou, foi para os pênaltis, mas o título escapou. Perseverança, meu amigo. Entendeu? O Flamengo é muito forte e certamente ano que vem vai estar de novo, mais experiente aí, na busca de um título que já dura 44 anos. O futebol emociona, porque o futebol é exatamente isso aí. É uma história de superação. Um abraço a todos. E hoje à noite, que o Vasco esteja muito forte. nesse dia tão especial para a torcida vascaína.
Um abraço, Zé Maria, para você. Até amanhã. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite aí aos ouvintes do Gabinete Esportiva, a todos vocês aqui da mesa. Vou dar uma boa noite hoje também e abraçar também a torcida do Flamengo, porque o Flamengo é uma grande equipe e está de parabéns também por esse vice-campeonato, porque é difícil realmente. Temos o ano que vem novamente para tirar esse momento difícil também, de tristeza. Eu estou triste há algum tempo, já estou um pouco calejado, Zé também, mas hoje também nós vamos mandar um abraço, Zé, para Evi Paternostro, né? Ah, e sua sim, família.
Um abraço para Adriana os Paternostro. Os irmãos delegados, né? Evi Paternostro.
E é torcedor.
Ele é torcedor do Vasco.
Vasco.
Ele é delegado regional de Polícia Civil. E sua irmã, Adriana Paternostro, é delegada da Deltur, né? Delegacia de Turismo, né? E são os dois irmãos delegados, torcem para o nosso querido Vasco da Gama. O Vasco realmente está nesse momento especial do Vasco, né?
Nós temos que abraçar essa turma aí. Renato Paiva, Madeira.
Maior torcida.
Também
o Renato,
grande torcedor.
Com certeza, se o Vasco tiver um bom resultado hoje, estará no domingo.
Renato, Rodrigo Paiva, a esposa e Bernardo Filho estavam lá no Maracanã. Então vão estar colados aí na televisão, coladinho aqui torcendo. Eu estou junto com eles aí, torcendo para o Vasco.
E abraçando o nosso amigo corintiano, o Eduardo. Tem que mandar.
Sim, o Eduardo é corintiano, que é amigo.
Olha,
dessa
Carla, mãe. Vai vir aí aquela galinha caipira.
Opa!
A bancada aqui vai ser convidada, porque o Eduardo, o homem do Uber, né? O corintiano roxo.
É hoje que ele vai levar você em casa?
Não.
Já levou ontem.
Já me levou ontem.
Foi?
Me levou ontem. Quando eu desci, foi a primeira pessoa que eu encontrei aqui no estacionamento.
No estacionamento.
Entendeu?
Tá,
e tive
bom,
a oportunidade.
Vocês estão demais hoje.
Quase 300 fotografias do Eduardo. Eduardo tem uma história de superação no Corinthians, viu? Fotos, inclusive, com dirigentes do Corinthians, com Alibe, com jogadores como Marcelinho Carioca. Ele tem uma história muito bonita, mora aqui em Ilhéus, na Barra, e o morador da Barra já conhece ele, porque a casa dele tem um bandeirão do time do Corinthians, né? Agora eu conheço três grandes torcedores do Corinthians em Ilhéus. Conhecia Guzmão, conhecia Marcelo dos Anjos, e agora estamos conhecendo o Eduardo do Uber. Um abraço a todos, boa noite.
Boa noite, Zé Maria. Agora você, Júlio, boa noite para você também.
Boa noite para você, Carla. Boa noite, Fredão, Zé Maria, ouvintes. Eu finalizo dizendo aqui, saiu notícia de última hora aqui, ó. O presidente do Vitória, em uma coletiva, disse que o Vitória vai priorizar o Campeonato Brasileiro. Nordestão e Série e Campeonato Baiano vai jogar com o time sub-20. Entendeu? Então essa é a notícia, saiu de última hora aqui. O Fábio Mota disse que vai priorizar o campeonato brasileiro Série A. Com essa eu vou tirar meu time de campo, esperando que amanhã, quando eu chegar aqui, encontre o Zé Maria aqui, né? Que ele, quando o Vasco perde, ele disse que fica meio tonto, que não enxergou nada dentro de casa e tal. Espero encontrar ele aqui amanhã. Não deixa ele falar mais não. Não deixa ele falar mais não.
Ele é que foge. Chegou aqui hoje, tá com o rosto inchado.
Eu tô aqui alegre, feliz.
Tá o quê? Nariz vermelho, chorou muito.
Espera ele.
Bora, que estourou aqui.
Ficou no cheirinho, Júlio César.
Um abraço a toda a nação rubro-negra que em Ilhéus está comemorando nosso vice-campeonato com um sabor de campeão, de vitória, porque perdemos para o melhor time da Europa. Flamengo é o melhor time. Flamengo é o segundo melhor time do mundo, o primeiro melhor time do Brasil e o primeiro melhor sul-americano.
Valeu, Júlio. Até amanhã. Tchau, tchau. Gente, Gabriela Esportiva hoje está animada, os meninos. Viu? A bancada hoje está animada. Eles voltam amanhã a partir das 18 horas aqui na Gabi. Gabriela Esportiva volta amanhã às 18 horas. Principais informações do mundo esportivo. Oferecimento em Forlésia, mais completa em recarga e suprimentos para a informática. O telefone é o 3634-3222 em Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.